Prepare-se, você vai ouvir mais uma gravação DX aqui no site Amantes do Rádio.
Siempre con Radio Exterior de España, la emisora que une los continentes.
Radio Exterior de España.
400 millones de personas hablamos en español.
Radio Exterior de España no funciona.
Thank you. 18 horas, tempo universal coordenado. Rádio Exterior de Espanha, emissão em português para o Brasil. Frequência 17.595 da onda curta. Reprise às 21 horas, UTC.
Voltamos ao estúdio 302 da Casa de la Radio de Madrid com mais uma edição da emissão brasileira da Rádio Exterior de Espanha. Começamos hoje com Susana Fernandes à frente da parte técnica desses minutos ao vivo com a rádio. Apresentação Estela Viana. Segunda-feira é um dia que dedicamos aos esportes. Daqui a pouco, o Victor Guerreiro vai nos ajudar a entender o que acontece nesse mundo esportivo. Depois, como fazemos habitualmente, iremos a São Paulo. É lá onde está o nosso colaborador Alexandre Agabici, sempre trazendo a atualidade espanhola no Brasil. Para completar, teremos o curso de Instituto Cervantes e música. E também notícias, que são essas. Segunda-feira, 5 de outubro de 2009. A Espanha apressa sugestões para trazer ao país os dois piratas detidos pelo sequestro do navio Alacrana. No Paquistão, o Talibã é suspeito da morte de 4 trabalhadores. O estado de sítio em Honduras poderá ser revogado amanhã. Argentina chora a morte de Mercedes Sosa. A defesa apressa sugestões para trazer à Espanha os dois piratas detidos neste domingo pela fragata Canárias. Ambos são somalias e participaram no sequestro da Faloro Vasco, Alacrana, com 36 tripulantes no Oceano Índico na semana passada. Eles foram presos pela Marinha Espanhola, que interceptou o pequeno barco onde os dois sequestradores viajavam após abandonar o navio de pesca de atum. O problema agora é que alguns sequestradores continuam no barco e poderia haver risco de represálias.
Estamos redoblando os esforços em todos os sentidos, com o objetivo e a prioridade que está mais clara, a mais importante, que é, quanto antes, os tripulantes de la Alacrana livres, sanos e salvos.
Segundo a ministra espanhola da Defesa, o Ministério e a Diplomacia trabalham com o rádio para garantir a segurança dos tripulantes, entre eles 16 espanhóis. Carmen Chacón não quis falar em resgate. O pastor continua a escassas milhas à costa da Somália. A Espanha registra uma nova onda de barcos de imigrantes africanos na costa mediterrânea. Somente entre a tarde de ontem e essa madrugada, chegaram nas praias de Almeria, Múrcia e Alicante um total de 17 embarcações com 183 imigrantes provenientes do norte da África, maioria argelina e alguns menores de idade. A maior leva foi em Almeria, na Andalucia, onde 8 barcos com 99 pessoas aportaram neste domingo. Todos foram levados a centros de detenção provisórios. As novas previsões econômicas negativas para a Espanha levam à queda da confiança dos consumidores 6 meses depois de sucessivas subidas. Dessa forma, o índice de confiança do consumidor do Instituto de Crédito Oficial caiu 9 pontos em setembro para 70 pontos. A confiança, no entanto, é maior entre os jovens de 16 a 24 anos. Os mais pessimistas em relação ao presente e o futuro da economia espanhola, do emprego e da situação pessoal, são as pessoas com acima de 65 anos de idade. Influenciaram nas cifras, sobretudo, as novas estimativas do Fundo Monetário Internacional, que avaliam que a saída da crise na Espanha vai ser das mais lentas entre os países desenvolvidos. O Sindicato de Trabalhadores, UGT, ameaça convocar uma paralisação geral até dezembro se os sindicatos de empresas não desbloquearem os convênios coletivos. A União General de Trabalhadores quer retomar as negociações sobre os direitos dos trabalhadores para evitar que, nesse cenário de crise, sejam retirados direitos já conquistados. O chamado diálogo social sobre o novo marco das negociações coletivas ficou bloqueado em julho. De um lado, estão os empresários, que querem baratear as demissões. De outro, os sindicatos rejeitam a redução das contribuições das empresas à Previdência Social. Enquanto isso, o setor já começa a se manifestar. Nesse caso, o dos pilotos aéreos.
E não por causa da reforma trabalhista. Os pilotos pedem mais prevenção contra o cansaço nas tripulações e, por isso, uma centena de trabalhadores em Madrid e dezenas deles em Barcelona se concentraram hoje nos dois principais aeroportos do país. José María Vázquez, presidente do sindicato CEPLA de Pilotos.
10 horas máximo nocturnas. Y sobre todo teniendo en cuenta que los descansos tienen que ser al menos de 12 horas y deben de incluir normalmente una noche local.
La movilización va a estar en una jornada europea contra el exceso de trabajo del colectivo. Según un estudio de la Unión Europea, el 5% de los accidentes aéreos serían causados por la fadiga de los pilotos y de la tripulación.
Radio Exterior de España.
Notícias. No âmbito internacional, no Paquistão, 4 trabalhadores da ONU são vítimas de um ataque terrorista suicida. Os falecidos estavam no momento da explosão da bomba na sede do Programa Mundial de Alimentos e trabalhavam contra a fome naquele país. O Programa das Nações Unidas presta assistência alimentar a cerca de 10 milhões de paquistaneses.
Além da Nápia, a busca de sobreviventes do terremoto de Padang,
na capital da ilha de Sumatra, chega ao fim. Os trabalhos foram cancelados por falta de esperança de que existam sobreviventes, mas prosseguem em outras regiões do arquipélago. O tremor aconteceu há 6 dias na Indonésia e teria deixado 4 mil pessoas soterradas e 3 mil mortos. Os prêmios Nobel de Medicina vão este ano para 3 cientistas, uma australiana, outra inglesa e uma norte-americana, por seus estudos sobre o envelhecimento celular e sua relação com o câncer. Os 3 descobriram a telomerase, uma enzima que renova um revestimento na extremidade do cromossoma. A descoberta traz uma esperança ao tratamento do câncer, já que dá uma nova dimensão ao entendimento da célula.
Emissão em português para o Brasil, Rádio Exterior de Espanha.
Na América Latina, o estado de sítio em Honduras poderá ser revogado amanhã. O presidente interino do país, Roberto Micheletti, pedirá hoje a conselho de ministros que cancele a suspensão de garantias constitucionais em vigor há uma semana. A eventual decisão poderia ajudar a missão de ministros de exteriores da Organização dos Estados Americanos, a OEA, a promover um diálogo entre Micheletti e o presidente deposto, Manuel Zelaya, que continua refugiado na embaixada do Brasil desde o dia 21 de setembro, quer que um possível acordo seja assinado na própria representação diplomática brasileira, ao considerá-la um lugar seguro. E uma última notícia da América Latina e também de âmbito cultural. A Argentina chora a morte da cantora Mercedes Sosa. A intérprete argentina, a tradução autêntica do sentimento dos mais pobres e o símbolo da resistência da ditadura militar argentina, morreu neste fim de semana aos 74 anos, vítima de um problema renal. Ela participou de um movimento para renovar o folclore argentino e dedicou a sua carreira em defesa da liberdade na América Latina. Por causa de seu lado esquerdista, foi presa e viveu no exílio entre a Espanha e a França. E depois voltou à Argentina. Mercedes Sosa demonstrava em seus espetáculos a sua simplicidade e coragem humilde. No ano passado, num de seus últimos shows, ela se apresentou no Centro pela Paz em Israel. Mercedes Sosa vai, mas deixa um legado de canções que são uma referência em todo o mundo pelo seu conteúdo social, interpretada por uma bela e única voz.
Rancores y violencia
O informativo de hoje termina aqui. A seguir temos o programa de esporte com Victor Guerreiro e depois faremos nossa conexão semanal com Alexandre Gabucci, que sempre traz a qualidade espanhola no Brasil. Para completar, escutaremos o habitual curso de espanhol e sua lição número 7. Escrevam para o nosso e-mail brasil@rtve.es. Essa emissão em português para o Brasil, Rádio Exterior da Espanha. Arquitetura, gastronomia, festas, viagens, patrimônio. O programa de turismo da emissão em português para o Brasil. Todas as terças-feiras com vocês, aqui na Rádio Exterior da Espanha.
Existe vida sem Cristiano Ronaldo?
Achamos que sim,
mas o Real Madrid vai ter que trabalhar para encontrá-la.
O Real terá ontem seu primeiro jogo do campeonato de liga, justamente no primeiro dia, sem Cristiano, machucado.
O Sevilla aproveitou as melhores virtudes
do futebol vertical proposto por seu técnico Jiménez. E levou os 3 pontos.
Foi um belo jogo,
marcado pelo trabalho dos pontas de lança.
Esta espécie neste instante.
Nos esportes de motor,
o espanhol Jorge Lorenzo venceu o Grande Prêmio de Portugal
e anima o Mundial de MotoGP.
En Fórmula 1, corrida chata en Japón, con victoria do alemán Vettel.
Comenzamos ya
como programa de esportes de esta emisión brasileña de Radio Exterior de España. O Real Madrid perdeu seu primeiro jogo do campeonato en Sevilla. 2-1 foi o resultado final dun choque bonito,
emocionante
e equilibrado. Na verdade, únicamente desequilibrado pelo bon jogo do Sevilla nas laterais.
No Real faltou Cristiano Ronaldo. O jogador português ficou machucado levemente no jogo de quarta-feira frente ao Marsella, na Champions League.
CR9, como ele é chamado pela mídia esportiva espanhola, até poderia ter jogado.
Nossos médicos preferiram não arriscar.
Resultado:
o Real perdeu força e definição.
Kaká, que ficou aquém do nível apresentado até agora, fala do companheiro luso.
Cristiano é um grandíssimo jogador. Faz falta, muita falta a este equipo. Mas o projeto desse Real Madrid é que não podemos depender de nenhum jogador. São todos muito bons jogadores. Cristiano é um grandíssimo jogador que faz parte desse equipe.
No zagueiro luso brasileiro Pepe, o jogo foi bem igualado. Pepe diz que agora é questão de levantar a cabeça.
Tem muita liga pela frente.
Eu creio que nós outros saímos bem na primeira parte. Sofremos um gol aí. Uma jogada que ele não vinha nos orientando, né, durante a semana. Tivemos que levantar a cabeça, temos que ter a mesma gana que tínhamos antes. Na verdade, estamos daqui um pouquinho tristes, mas isso falta muito a liga.
O técnico Pellegrini pareceu nervoso durante o jogo. O chileno vem recebendo críticas porque o Real ainda não apresenta um sistema de jogo definido. No jogo frente ao Sevilla, Pellegrini lamentou que os gols do rival chegassem em lances de bola parada e executados por jogadores baixinhos.
Me preocupa que não hayan hecho dos goles de cabeza, dos jogadores também bastante chicos, por isso digo que dentro de los goles sumamos las tapadas de Iker y se compensan, porque tiene algunas distracciones importantes, por eso que, como le dije recién, no creo que el marcador sea más diferencia de un gol ni que hayamos tenido mucha oportunidad de recibir más goles.
Fueron goles perfectamente aprovechados pelo Sevilla, que comenzó muy bien, después perdió el control del juego, más finalmente se definió con categoría de campeón. O atacante Negredo, jogador mais caro na história do Sevilla, a vitória frente ao Real era muito necessária para os sevillistas acreditarem mesmo nas possibilidades de título.
Temos que fazer essa cota, não? Para que a afición siga arrumando-nos como esta vez, não? Que vamos ter a afición de 10. E para nosotros é um apoio importantíssimo, não? Que estén ellos todos os días animando, quiere decir que están con nosotros, igual que nosotros intentamos demostrar solo en el campo que estamos con ellos.
Porém, Negredo não foi quem marcou os gols do Simeón Andaluz
ontem no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.
O joven Navas fez o primeiro. O brasileiro Renato marcou o segundo. Navas jogou muito bem. O ponta de lança parece estar recuperado com o melhor nível e sonha com a seleção espanhola.
Eu acho que é o máximo, de poder aspirar a todo em um futbolista. Eu acho que quer seguir crescendo, ir pouco a pouco e, sobretudo, tomar em conta que vai pouco tirando os passos adequados e
ganhando todo o dia. Bom, resumindo, o Sevilla venceu justamente e apresentou credenciais suficientes para acreditar no time que poderá lutar por o título. O Real perdeu, mas poderia ter vencido. A ausência de Cristiano Ronaldo foi importante porque sem ele, o Real perde o que a mídia nativa chama de pegada.
O salva, capacidade goleadora.
Pero resto, uma verdade. Os melhores times disputarán o melhor jogo do campeonato até o momento. Mas o jogo com mais gols da sexta rodada de liga foi disputado em Gijón. O Sporting venceu o Mallorca por 4-1. Miguel de las Cuevas fez 2, um deles um golaço, por sinal. O técnico Manuel Perejo destacou a virada, porque o Sporting começou perdendo, e diz que não lembra da última vez que o time fez 4 gols.
Sim, sí, eu não me acuerdo de haber metido 4 gols, sim, podia ser a hostia, perdão. E, bem, fenomenal, porque a gente, eu acho que se la pasaba muito bem, e o mais importante que é que ele ganou um muito bom rival, que venia lançado, e, además, creo que lo hemos hecho con justicia.
O Mallorca tinha vencido 3 jogos anteriores, mas em Gijón o time não mostrou nada de especial. O Sporting, sim, força, velocidade e uma torcida apaixonada que acredita num ano de menos sofrimentos do que na temporada passada. O Athletic de Bilbao também vai sofrer menos, mas ainda vai ter que lutar e trabalhar. Ontem, o time vasco empatou a 2 gols na casa do Valladolid. Um dos gols foi feito por Muniain, de 16 anos, o jogador mais novo que consegue marcar em primeira divisão. O resultado foi justo, mas o técnico Joaquim Capos pensa que esta partida foi fraca.
Unos equipos deportivos que se conocen y que, bueno, van a la disputa con fuerza, pero bueno, luego hay un árbitro que es el que decide qué nivel puede poner, y bueno, en este caso pues, ha sido tanto para uno como para otro, o sea que aquí estamos los dos bien servidos de tarjeta, ¿no?
Ahora, quien realmente tiene problemas es Ernesto Valverde. El técnico del Villarreal no consigue explicar cómo es posible que uno de los mejores times de la liga ainda no tenga vencido un único juego. Ontem, o submarino amarelo empatou a 0 gols frente ao Espanhol.
Difícil, difícil, porque estamos abaixo e não terminamos de salir. Isso nos causa uma certa ansiedade, isso é a realidade. E, ao mesmo tempo, hay que afrontarla. Como decirlo, estamos aí abaixo, não estamos contentos por como estão indo as coisas. Está claro que lo normal es haber ganado hoy el partido y haber dado un salto adelante, no lo hemos hecho y tenemos que mirar para adelante, no podemos escondernos y no afrontar esto.
El futuro de Valverde no Villarreal es complicado. Si no vencer luego, él podría ser demitido.
O caso de Abel Retino, do Atlético de Madrid, o parecido más, Sergi Pramón,
o Atleti de Seo Zaragoza y parece que comienza a respirar. Abel piensa que es preciso ser más frío.
Yo lo he visto con mucha intensidad al equipo, he visto muchas ganas, pero sobre todo eso, nos falta esa frialdad que hay que tener en momentos claves, pero sobre todo para intentar dominar un poquito más el partido, matar un poco más los partidos y ponerlos más de nuestro lado, ¿no?
Frío porque o Atleti tenía victoria en la mano, 2-0 y finalmente con Zaragoza. Con penalti que o Zaragoza aprovechó para dar emoción en los últimos minutos de la partida. O Valencia también juega con emoción y con los sentimientos alieños. Por ejemplo, con Hegisi marcando a Racing, según el cine, o gol de victoria. Una Yemery, ¿cómo te va a mencionar que tu cine es solvente?
Bueno, el fútbol hay que jugar a todo, entonces pues también hay que saber jugar estos partidos y bueno, lo importante es que al 0-1 hemos estado solventes, eso también ha estado seguro y no hemos dado opción a que el Racing empatara.
Y ve, resumimos otros resultados: Barcelona 1, Almería 0, Tenerife 0, Deportivo 1, Getafe 2, Osasuna 1, Jerez 1, Málaga 1. O Barcelona, el líder con 18 puntos y 18 posibles. Con 3 puntos menos ven o Real Madrid y o Sevilla. En cuarta posición aparece o Deportivo de la Coruña con 12 puntos. Valencia y Mallorca completan las posiciones nobles de la tabela. Na parte baixa, o Jerez, el Lanterna, con 2 puntos. O Villarreal, el penúltimo con 3. Y o Málaga, pesa a zona de rebaixamento con 4 puntos. Neste fin de semana no habrá liga porque a data fija. Jorge Lorenzo quería facer unha homenaje ao 40º aniversario da chegada do homem á Lúa. Mas, máis do que un astronauta, o piloto español parecía un marciano. Ontem, un Oscar. Un ET. Largou primeiro e chegou primeiro, sen contestación posible. ¿O quién mayor para él? Rossi llegó en cuarta posición. Un mundial de motos motocicleta muy emocionante. Lorenzo precisa recuperar 18 puntos en 3 corridas. ¿Será posible? Lorenzo dice que complicado, mas no imposible.
Son 18 puntos en este caso y no son pocos, no son 2 o 3. Sí. Eso quiere decir que 18 puntos en 3 carreras, aunque están ganando todas las carreras, si él hace segundo, pues no van, así que no es tan sencillo.
Un mundial de 250 centímetros cúbicos también está emocionante. El español Álvaro Bautista sufrió una queda y complicó su vida. No mundial, liderado pelo japonés Aoyama. En 125, o español Julián Simón podría ter conquistado o Mundial neste domingo, mas ele também foi pro chão. Simón tem 50 pontos e 9 de vantagem sobre Bradley Smith, ou seja, tem margem suficiente para ser campeão do mundo. Finalmente, em Fórmula 1, o circuito de Suzuka foi palco do Grande Prêmio de Japão. O alemão Vettel, da Red Bull, venceu com autoridade total. O italiano Jarno Trulli foi segundo e o britânico Lewis Hamilton chegou em terceiro lugar. O espanhol Fernando Alonso largou em sexto lugar e chegou em décimo. Alonso estava relativamente insatisfeito. O líder do Mundial, Jenson Button, fez uma corrida tranquila e perdeu um pontinho para Rubens Barrichello. Faltam unicamente 2 corridas, Brasil, aqui há 2 semanas, e Abu Dhabi. O campeonato está nas mãos dos pilotos da Brown GP, que quase garantiu o título de construtores. Foram os principais assuntos de percorrer no fim de semana. Para a semana que vem teremos futebol internacional e muito mais. Vocês poderão ficar bem informados neste programa de esportes da emissão brasileira da Rádio Exterior de Espanha. Recebam os cumprimentos de Víctor Guerrero. Boa semana.
Exterior de Espanha, emissão em português para o Brasil.
Senhores passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem-se e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um bom agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado.
É segunda-feira, dia de fazer conexão direta com São Paulo. Um abraço para o morador Alexandre Fernandes Agassi. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Stella.
Tudo bem?
Tudo bem, estamos aqui preparados, prontos.
E não sei se vocês estão aí também de ressaca, se ainda resta alguma ressaca das comemorações da escolha do Rio de Janeiro como cidade olímpica em 2016. E nesse sentido, Alexandre, eu queria que você contasse como foi vivida essa rivalidade final entre o Rio e Madrid, e também que você comentasse que as Olimpíadas vão significar social e economicamente aí no Rio de Janeiro, no Brasil.
Perfeito. Bom, em termos de festa, ontem teve uma segunda festividade na Paris, na Praia de Copacabana, com shows de samba, de rock e tal, muita gente na areia, aquela coisa bem, bem descontraída. E já, claro, estamos e os organizadores que já estão arregaçando as mangas e começando a trabalhar para a realização dos Jogos Olímpicos. O prefeito do Rio anunciou que nesta semana vai lançar um que está chamando de Transparência Olímpica, que significa colocar na internet, né, tudo o que for gasto em relação às Olimpíadas vai ser lançado na internet para que a população, enfim, todo mundo possa acompanhar isso bem de perto. Porque ele está muito ciente, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele está muito ciente que o trauma do Pan-Americano de 2007 ainda foi superado, né? Na época era a administração do prefeito Francisco da Maia, que resolveu fazer o PAN sem pedir muita ajuda para Estado e para o governo federal, e o PAN acabou sendo um elefante branco, enfim, ele teve prejuízo, teve denúncias de corrupção, etc, etc.
E que até agora não foram ainda muito esclarecidas, né?
Exatamente, existem ainda cerca de 10 processos que devem ser julgados no Tribunal de Contas da União, processos relativos a desvio de dinheiro, subfaturamento e gastos injustificados, ou seja, que não foram devidamente respaldados por notas fiscais e documentação correspondente. E para se evitar esse tipo de coisa, ele já está preocupado e já mandou esse site, esse portal na internet, junto com a Transparência Olímpica, para que fique mais fácil a fiscalização.
Quer dizer, não é uma preocupação também, Ivan, não, Alexandre? E você comentou sobre o orçamento. Tem direito o dado sobre quanto que vai ser necessário investir? Porque me consta que Madrid teria que investir muito menos, não? Porque já tem várias instalações realizadas aqui, não?
Exatamente. O orçamento de Madrid era algo em torno de 3 bilhões de reais. O orçamento do Rio é de 28,8 bilhões de reais, ou seja, Madrid era um pouco acima de 10% do orçamento do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é, claro, uma cidade muito mais carente de infraestrutura, inclusive hoteleira, apesar de ser uma cidade com uma vocação turística muito forte, o Rio vai ter que duplicar o número de da capacidade hoteleira, né? A quantidade de leitos e de camas, né? De quartos de hotel. Além de, claro, um pesado investimento em relação a transportes, né? São construídas várias estações de metrô, né? Por exemplo, além de infraestruturas esportivas. E Madrid já tem um parque hoteleiro bastante completo, já tem instalações esportivas também bastante completas, então era um gasto muito menor. O interessante, enfim, esse a Olimpíada pode ser uma possibilidade interessante para o Rio de Janeiro, claro, se equipar com a cidade, ser uma cidade que tenha, possa oferecer melhores condições de vida à população, melhores condições de transporte, etc, etc. Uma pena é que esses gastos, esses investimentos, muito, a maior parte deles vai ser feito, claro, na Zona Sul, na parte mais rica da cidade, né? Exatamente. E, claro, quem mora no subúrbio e que tem todo dia que aguardar péssimas condições de transporte, péssimas condições de saúde e de educação, enfim, essa população, essa parte da população do Rio de Janeiro, uma população importante, diretamente não vai ser muito beneficiada com a realização das Olimpíadas. Essa é uma das críticas que se faz à realização da Olimpíada no Rio de Janeiro. Né?
E, Alexandre, eu queria saber como que foi vivida essa rivalidade, que no final tudo indicava que no final ia ficar não Madrid, senão Chicago e Rio de Janeiro, não? Então, de repente, ficam Madrid e Rio. E como foi a sensação, como que foi vivido isso no Brasil? O Brasil soube ganhar, porque aqui a Espanha, ela foi, você poderia dizer que foi uma boa perdedora, não? Houve críticas muito grandes à seleção, à escolha do Rio. Agora, parece, pelo visto, durante as comemorações no Rio, houve até manifestações sobre que bom que o Rio ganhou, que aí Madrid manda os brasileiros de volta do aeroporto. Não sei se você chegou a ver.
Eu vi alguma coisa a respeito disso, mas eu acho que isso é uma manifestação isolada, né? De um revanchismo raso, uma coisa, eu acho que não representa o sentimento da maioria das pessoas, né? Eu acho que isso foi algo episódico, né? Agora, hoje de manhã, surgiu uma notícia, essa sim um pouco mais complicada, um pouco mais áspera, que é a declaração do prefeito de Tóquio, que voltou ao Japão, né? E voltou dizendo que o Brasil teria feito acordos secretos com o Comitê Olímpico Internacional, que a apresentação de Tóquio foi muito melhor do que a do Brasil, e Tóquio foi eliminada logo de cara e tal, quer dizer, é um tipo de declaração, por exemplo, que as autoridades aí da Espanha, né, do Comitê Olímpico, etc., não
fizeram.
Não chegaram a fazer, a partir de uma certa crítica que o vice-presidente do COI espanhol, no Rio de Janeiro, antes do início das votações e tal, mas logo ele também corrigiu o tiro, se retificou e fez lá, pediu desculpas e tal. Agora não, depois, né, de decretado o resultado, os espanhóis foram bastante fair play, como se diz.
Foram bastante corretos, não?
Exatamente, exato, a rainha da Espanha, inclusive, felicitou o Rio de Janeiro, etc. A Zapatero também teve declarações nesse sentido.
O Lula também, não? Soube consolar o presidente do governo, Zapatero.
Exatamente. E, na verdade, o Brasil encarava o Chicago como grande adversário, né? E, na verdade, acabou sendo o Madrid, quer dizer, foi algo um pouco inesperado, né? Mas eu acho que a declaração mais forte, enfim, o momento mais tensão, eu acho que foram essas declarações do prefeito de Tóquio, que surgiram hoje de manhã, né? O Brasil ainda não Sartre respondeu, enfim, não houve uma repercussão disso, uma notícia muito fresca, eu acabei de ouvir faz questão de alguns minutos, e vamos ver o que, que vai acontecer em relação a isso. Quer dizer, certamente não vai acontecer nada, o Brasil vai, talvez, replicar e tal, mas de qualquer forma é um gesto de deselegância, né, do prefeito do Japão, que é conhecido, inclusive, do prefeito de Tóquio, que é conhecido pelo seu caráter assim, um pouco fanfarrão, um pouco falador, né, ele tem esse jeitão, o que é um pouco, inclusive, um pouco raro em relação aos japoneses, né, geralmente são formais, então são contidos,
mais discretos, né? Não, nesse
momento. Exatamente, ele deve ter um pouco de sangue latino, talvez, assim, prefeito de Tóquio, não.
Exatamente, e principalmente protestando contra um fato consumado, não que já...
Exatamente, a partir do momento que está escolhido, né? Não há muito o que fazer, né? Nunca uma sede olímpica foi mudada por conta de algum processo depois da eleição, né? Então, aí, uma vez terminado o processo, eu acho que só tem que acatar e desejar boa sorte ao vencedor e pronto, né? Uma desculpa esportiva qualquer, né?
Ah, e bola para frente, não? Alexandre, agora outro assunto seria que a Espanha tem uma proposta, agora no âmbito mais cultural, que é para quando assumir a presidência rotativa da União Europeia, que seria criar uma cota de financiamento para o cinema latino-americano. E parece que essa proposta foi justamente lançada em São Paulo, durante o segundo Congresso Ibero-Americano de Cultura. É isso mesmo?
Exatamente, perfeitamente. O Congresso de Cultura Ibero-Americana foi um evento que aconteceu aqui em São Paulo de 30 de setembro ao sábado, dia 3 de outubro, e reuniu autoridades, depois ministros da cultura, né, de Espanha, Portugal, América Latina, Caribe e países africanos de língua portuguesa. Esse congresso, no dia do encerramento, no final, surgiu uma proposta que foi lançada pela ministra da Cultura da Colômbia, Paula Moreno, que sugeriu a criação de um fundo europeu para estimular o cinema ibero-americano, latino-americano precisamente, né? E essa proposta surgiu, foi formulada diretamente à ministra espanhola da Cultura, Ángeles González Cindy, que estava presente. Já que a Espanha vai ser a sede da... Vai assumir a presidência da Comunidade Europeia no ano de 2010, no próximo ano. Então, a ministra colombiana pediu que essa proposta seja encaminhada à União Europeia, né? Que seja um programa de fomento do cinema latino-americano.
A União Europeia. Com produções também,
exatamente. Para pressionar justamente a co-produção, que é o ponto fraco do cinema brasileiro hoje, no aspecto do arcabouço institucional, financeiro, para financiar o cinema brasileiro. O cinema brasileiro tem muito pouca co-produção, coisa que, por exemplo, acontece com o cinema argentino, que é tão bem sucedido atualmente, tanto estética como em aspectos também de mercado, porque o cinema argentino faz co-produções com a Europa. Né? E o Brasil não tem esse canal muito aberto. Então, esse programa seria um programa para a União Europeia estimular o cinema latino-americano por meio de co-produções. A União Europeia já tem programas semelhantes para países do Caribe, né? Então, essa proposta é bastante interessante.
E mais abrangente também, não?
Exatamente. A ministra espanhola recebeu com muito bons olhos essa proposta e acho que seria interessantíssimo, porque, inclusive, isso estreitaria não só os laços econômicos, né, mas, sobretudo, os laços culturais. Hoje existem co-produções, existe uma troca maior com os países europeus, naturalmente Espanha e Portugal, que são os mais próximos aqui do Brasil, né? A gente poderia encontrar esses canais de financiamento tão interessantes e esse intercâmbio fundamental com os países da Península Ibérica, né?
Então, isso vai acontecer, seria já no próximo semestre, quando a Espanha assume a presidência da União Europeia. Enquanto isso, a gente fica ligado em outras notícias e espero que na semana que vem a gente volte a se falar sobre a atualidade espanhola aí no Brasil.
Perfeitamente, Sela. Até a próxima segunda.
Até.
Emissão em português para o Brasil. Rádio Exterior de Espanha.
Muito bem, continuamos a frequência 17.595 da onda curta para o Brasil. Agora chega o momento de aprender espanhol, hoje com a lição número 7. Fiquem ligados nos próximos 22 minutos que a gente já volta.
Radio Exterior de España y el Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Curso de español para hablantes de portugués.
Curso de español para falantes de portugués.
7.
Unidade 7.
Hacia la universidad. Práctica de expresiones propias para andar en el metro.
Práctica de expresiones propias para andar en el metro.
Pedir y dar información relativa a espacios físicos, horarios y calendarios.
Pedir y dar información relativa a espacios físicos, horarios y calendarios.
Buenos días. ¿Puede decirme dónde está la bota de metro más cercana, por favor?
Sí, claro. Mira, tienes que seguir todo recto por la calle Hortaleza hasta la Gran Vía. Luego, solo tienes que cruzar la calle y allí está la estación de metro Gran Vía.
Ah, muy bien. Muchas gracias.
De nada, hombre.
¿Has visto, Carlos? Luego, ya había aparecido en otro capítulo. Luego, en otro estado de después. Luego,
solo tienes que cruzar la calle.
Y hay otra cosa más, que ya hemos escuchado en capítulos anteriores.
Sí, claro. Es la diferencia entre usted y tú en el tratamiento. Podría usted una información con usted. Dice, disculpe, oye, meu verbo en tercera persona del singular. Para mostrar su respeto al señor, ¿a qué pregunta?
Porque Rodrigo é jovem.
E esse senhor?
É um senhor maior.
Voilà. Perfeito. Isso é. E o que passa quando o senhor lhe pergunta a Rodrigo? Usa a você ou tu para contestar. Como diz o verbo tener?
A segunda pessoa. O senhor diz: tiene.
Perfeito.
Tienes que.
Cruzar. As pessoas maiores suelen toquear a los jóvenes. E Rodrigo é jovem.
Não se desculpa nada, João. ¿Te has fijado em como Rodrigo pide informação?
Claro. Rodrigo primeiro disse, disculpe. E buenos dias. Porque é por la mañana.
Claro. Decimos buenos dias, mais ou menos, até las 12 de la tarde.
É verdade. Até a hora do almoço em Espanha. Que tarde coméis?
Não é como em Brasil. Vosotros coméis muito pronto. ¿Has visto como Rodrigo pide informação? Rodrigo dice: ¿Puede decirme dónde está colocado el pronombre me?
Ah, é verdade. Rodrigo dice: ¿Puede decirme? Me está detrás do verbo, não antes.
Exacto. El pronombre va detrás del verbo. Y al escribir, juntamos el pronombre al infinitivo, sin guión, y formamos una sola palabra. Decirme. ¿Lo ves?
Es fácil.
Este es un desafío. ¿Cómo le pides a tu profesor una explicación sobre el uso de pronombres en español? Usa el verbo explicar.
Espera que piense.
Explicarme el uso de pronombre en español.
Eso es. Y cuando me ofreces tu ayuda, usa el verbo ayudar. ¿Cómo lo dices?
¿Puedo ayudarte?
Muy bien. ¿Y cómo le preguntas a una persona mayor desconocida una dirección con el verbo orientar?
Dame más tiempo. Es con usted. ¿Puede orientarme?
Y en un restaurante, ¿cómo piden los clientes a un camarero un poco de sal con el verbo traer?
Uf, allá voy. La situación es informal. El camarero joven, conocido, le puede tutear. Entonces se pide así. ¿Puedes traernos un poco de sal, por favor?
Y cuando la situación es formal, o el camarero no es joven, o es un desconocido,
entonces el tratamiento que usas es usted. Si pide así. ¿Puede traernos un poco de sal, por favor?
Y si yo te doy el consejo o la orden de que me esperes en la puerta de la universidad, usando el verbo deber y esperar.
Y eso es más fácil. Debes esperarme en la puerta de la universidad.
Oye, oye, que Rodrigo ahora ya está en el metro. Preguntando unas cosas.
Entonces, vamos a escucharle.
Hola, ¿cuánto cuesta el billete?
¿Quieres uno sencillo, un bono de 10 viajes o el abono mensual?
¿Cuánto cuesta?
El sencillo es 1,10 euros. El bono de 10 sale por 5,20 y
el abono mensual por 33,60.
El abono sale por 33,60. ¡Qué caro! ¿Y qué ventajas tiene?
El abono mensual te sale más barato que los otros.
Puedes usarlo
durante todo un mes, tanto para viajar en metro como en autobús.
¿Y qué necesito para sacar este bono?
Necesitas 2 fotos y rellenar un impreso en un estanco. Allí pagas y en unos días te llega a casa el abono.
Bueno, entonces, creo que prefiero ese abono, pero para ahora...
¿Prefieres comprar el sencillo?
Sí, dame un billete sencillo, por favor.
Toma, así claro.
Vale, y gracias por la información, ¿eh?
De nada.
Hay una palabra que no entiendo. ¿Dónde dice la empleada del metro que Rodrigo puede hacer el abono transporte?
En un estanco. E-S-T-A-N-C-O. El estanco es un establecimiento donde se venden sellos, sobres para cartas, tabaco, impresos, papeles oficiales.
¿Se vende periódico también?
No, no, no. Los periódicos se venden en los kioscos de prensa, que suelen estar en medio de la calle. Y en los kioscos sí que puedes comprar tabaco también. Pero el estanco es el establecimiento oficial de venta de tabaco, de impresos, de sellos, de certificados del Estado.
Vale, entiendo. Por eso la empleada del metro le dice a Rodrigo que puede comprar un plazo de abono mensual en un estanco. Claro, me parece caro vuestro metro.
No, no es tan caro. Además, si haces cuentas, verás que los billetes de 10 viajes y el abono mensual son más baratos que el billete sencillo. Si necesitas usar mucho el metro, esos descuentos son muy interesantes. ¿Te acuerdas de cuánto cuesta cada uno?
Ah, no sé si me acuerdo de todos. El sencillo vale 1,10 euros. El bono sale por 5 euros más o menos. Y el abono mensual, 30,60 euros.
Repítelo. 33,60 euros.
Espera que piense. 33,60 euros.
El metro de Madrid es muy moderno. Se conecta con autobuses y con trenes de cercanías y de largo recorrido. Y tiene muchas líneas. 12.
12 líneas.
Si no me ofrece una cosa en español, ¿qué respondes? Por ejemplo, si te pregunta si quieres el abono mensual.
Pues, digo que acepto, que quiero.
No, debes hacer que sí o que no, gracias, como en el diálogo. La empleada del metro le pregunta si prefiere comprar el billete sencillo. Y Rodrigo contesta que sí. Contestar con el verbo resulta maleducado. No sabe en español.
Sí, gracias por decirlo. Ahora siempre contestaré con sí o con un no.
Oiga, perdone, para ir a la universidad simplemente, ¿sabe qué línea tengo que coger?
Lo siento, ¿no? No sé.
Vale, gracias. Oye, perdona, necesito ir a la Universidad Complutense. ¿Sabes cómo puedo ir desde aquí?
Bueno, para ir a la Complutense es la boca de metro Ciudad Universitaria. Aquí hay un plano. Te lo explico. Estamos aquí. ¿Ves? Estación Gran Vía. Coges la línea 5, la verde, dirección Casa de Campo. En la primera estación, que es Callao, haces transbordo a la línea 3, la amarilla, dirección Moncloa. En Moncloa te bajas de la línea 3 y haces transbordo a la línea 6, la circular. Coges el metro en el andén 1 y la primera estación que te encuentras ya es Ciudad Universitaria. Te bajas ahí.
¡Buf! ¡Qué lío!
¿Qué va? Es muy fácil. ¿Quieres llevarte un plano?
Allí hay muchos. Puedes coger uno.
Ah, sí, sí. Gracias.
De nada, hasta luego.
Oye, espera. ¿Y dónde está el andén de la línea 5?
Mira, ¿ves? Sube por esas escaleras mecánicas y a la derecha hay una indicación.
Gracias de nuevo.
De nada, venga.
Mira. Vamos a ir. Hasta luego. Venga, para despedirse. No lo estoy entiendo. Es que van a volver a verse. Son dos desconocidos.
No, en realidad es que a los españoles, muchas veces, nos resulta muy difícil decir adiós. Nos parece una palabra tan seria. Es como si te despidieras para siempre. En general preferimos despedirnos, haciendo parecer que podremos vernos más tarde.
No, usted no vaya. No sé cuánta persona más en tu vida.
Aunque no la vayas a ver más en tu vida. Pero claro, es una despedida informal. En este diálogo son dos jóvenes hablando. En una despedida más formal, sí nos despedimos con la palabra adiós.
Qué interesante es eso. En este diálogo hay muchas palabras nuevas para mí. Pero creo que las he entendido todas.
¿Probamos? Cuando entras a un coche del metro, subes. Cuando sales del coche...
bajas.
Cuando se cambia de línea se hace un...
transbordo.
Cuando estás en los pasillos del metro, para subir y bajar rápidamente, utilizas una...
escalera mecánica.
Atiende. ¿Qué le ofrece el pasajero del metro a Rodrigo para orientarse en el metro más fácilmente?
Está pensando en esa palabra. Un plan de un metro. Un plano. Me he dado cuenta.
Un mapa es para ver dimensiones mayores. Un mapa de carreteras. Un mapa de España. De Europa. Y un plan, en español, es cuando planeas hacer algo.
Tengo un plan para este fin de semana. Por ejemplo.
Eso es. Cuando quieres decir que vas a montar en el metro, dices...
voy. Voy a coger un metro.
En España. Pero nunca en Río de la Plata, en México. En muchos países de Hispanoamérica, coger es una palabra vulgar, una palabrota. Por eso es mejor que digas tomar el metro.
Dime, ¿qué significa coger en Hispanoamérica?
Nada, bueno, otro día, ¿eh? Otro día. Ahora sigamos escuchando el programa.
Está bien, pero otro día, ¿eh?
Por favor, ¿qué salida es mejor para la Facultad de Ciencias de la Información?
Espera, déjame pensar. ¿Salida de facultades?
No.
Es la salida a Avenida Complutense.
Vale, gracias.
No.
¿Facultad de Periodismo?
Sigue para la Avenida Complutense, el primer edificio a la izquierda es Periodismo. Está enfrente de la Facultad de Farmacia.
Gracias.
Ahora que ha terminado el programa, ¿te acuerdas de las palabras que sirven para orientarse espacialmente? Por ejemplo, derecha.
Sí, derecha.
El opuesto de derecha es...
izquierda.
Lo que está delante está...
enfrente.
¿Necesitas repasar alguna cosa de la lección de hoy?
Sí. Las formas para llamar la atención de alguien, para que solicitara su atención.
Yo te digo la palabra con el tratamiento de usted y tú la palabra para el tratamiento de tu tío. ¿Vale?
Vale. Empieza.
Oiga.
Oye.
Mira.
Mira.
Perdona.
Perdona.
Disculpe.
Disculpa.
¿Tienes algún plan para mañana por la tarde?
Continuar con mi curso de español por los años.
Parece que de verdad no era tan difícil llegar hasta la Facultad de Periodismo.
No, ¿dónde está?
acercará a la secretaría... le preguntaría a ese chico. Hola, perdona. Mira, es que estoy buscando la clase... Bueno, el curso de... Espera. Aquí, el curso del profesor Martínez Martínez. Periodismo musical. Los nuevos retos ante la revolución tecnológica e informática. Y no sé...
Yo también. Estoy en ese curso. Pero aún es pronto. No empieza hasta dentro de media hora. No, 40 minutos.
Rodrigo no conoce a ese chico.
Parece que no. Que le está pidiendo información del curso. Y como lo encuentra en la facultad, debe imaginar que él sabe dónde están las aulas o la secretaría.
Entonces pregunta, ¿dónde está la secretaría?
Eso es. Le pregunta al chico si sabe dónde.
Y abre tú. Tutea al chico.
Sí, claro. Es normal entre los españoles tutearse. ¿Recuerdas que hace unos días Rodrigo preguntaba a una señora por la churrería y lo hacía mediante la forma ¿usted?
Sí. ¿Por qué Carlos no conoce a la churrería?
¿Eh? También dijimos que puedes tutear a un desconocido. ¿Cuándo?
Espera, yo sé. ¿Cuándo podemos tutear a un desconocido? Cuando no conocemos a una persona. La situación es formal. Entonces usamos la forma. E quando não conhecemos a uma pessoa e a situação é informal, então usamos uma forma... Tu.
Assim é? Exatamente.
Radio Exterior de España e o Instituto Cervantes de Rio de Janeiro. Curso de español para hablantes de portugués.
Curso de español para hablantes de portugués.
Quase tudo por hoje. Nesta segunda-feira, a emissão brasileira contou com Susana Fernandes e Carlos Munhoz à frente do controle técnico. Na coordenação e no microfone, Estela Piana.
A página de sucesso.
Mercedes Sosa vai embora, mas deixa um legado de músicas inesquecíveis, cantadas com uma voz única e potente. Hoje, a gente se despede com uma de tantas homenagens que a intérprete argentina fez à artista chilena Violeta Parra. Só que com o registro mais suave e roqueiro na companhia de Joaquim Sabina. Violeta para Violeta. A emissão Portuguesa do Brasil da Rádio Exterior de Espanha volta amanhã na mesma hora e frequência. Tchau.
Sus décimas, su pañuelo, su quinta mal estudiando, viola de chicha y pomelo, capero las de espanto. Ahora se viste insolente. Ministro ya le vacía. Contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz. Si me invitan a una parra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago. Unos gringos con corbata. En una ciudad de Santiago, sin cruzar su chica masa, me sintieron que en mi pago sobraban la serenata. Más chola que una maleta. Dice que se fue Violeta. enlutando la poesía. Se engañan con los poetas las faltas de ortografía.
Pregúntale a los milicos, ¿qué quiero en la moneda?